A mulher não era separada do homem. A mulher não era separada do homem. Era, o homem era macho e fêmea ao mesmo tempo. Criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele, quando ele disse, criei o homem a minha imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem. Por isso que não tem anja. Tem anjos. Agora, como é isso lá? Vocês não me perguntam não, porque a gente, é um mistério, a gente não sabe como é que as coisas funcionam lá. E Deus separou o homem da mulher. Depois ele separou o homem da mulher. Ficou homem de um lado e mulher do outro. Então, é como se você pegasse um copo d'água e dividisse ele em dois. Todos dois são água, mas são divididos em dois. E como todas as coisas, não sei se vocês observaram, mas como todas as coisas, por mais parecido que seja uma coisa com a outra, existe uma ordem na natureza, existe uma ordem, o primeiro, o segundo, o A e o B, a noite e o dia, o direito e o esquerdo, o certo e o errado, tudo existe uma ordem, né? O da esquerda, o da direita e assim por diante. E um problema sério que teria ficado um problema sério entre o homem e a mulher. Um é homem, o outro é mulher. Mas aí qual dos dois? Qual dos dois teria, vamos dizer assim, primazia? Qual dos dois seria o mais importante? Qual dos dois tem privilégio? E etc. Vocês concordam que foi um problema criado? Um problema sério criado para Deus? E por causa da natureza humana, ele... A própria pessoa já é assim, naturalmente assim. Por exemplo, você entra num lugar onde tem cinco pessoas trabalhando, o que que existe ali? Hã? Existe um chefe, existe um segundo, outro no terceiro. Aí você separa por produtividade, você separa por competência, você, de alguma maneira você separa. É assim? Você tem bois no pasto, você separa. Você tem galinhas no quintal, você separa. A natureza é assim. E eu dou razão para Deus, não tem, não existe. Nada que é uma coisa assim seja igual, 100% igual. Alguma diferença tem que existir, né? E entre o homem e a mulher, como é que faz? E entre o homem e a mulher, como é que faz? Né? Então, são iguais? Não são iguais. Claro que não são iguais. Você vê que tem diferença. Mas será que a diferença é só superficial? Também não. Não é só superficial. Tem uma diferença também no comportamento, no jeito. Tanto é que quando um homem tem um jeito assim meio diferente, a gente... Nota, a gente nota, às vezes censura, tal, etc. Por quê? Porque ali você olha e fala, uai, mas não parece um homem, parece outra coisa, né? Então você vê que existe uma diferença no comportamento. Quando um quer ser o outro, Funciona? Não funciona. Não funciona mesmo. É a mesma coisa do subordinado querer ser o chefe. Ele sofre para danar e nunca vai ser o chefe. Nunca vai ser o chefe. Ele pode ter mais competência do que o chefe. Pode ser mais inteligente do que o chefe. Fica às vezes contrariado. Que o chefe não sabe nada. O chefe é ruim de serviço. O chefe é isso, o chefe é aquilo. Mas ele é chefe. Vocês concordam com isso? Sabe onde eu estou querendo chegar? Desconfiaram já? Amém. Pronto, então tá bom. Então está resolvido. Está resolvido, né, senhor? Né, Vitor? Está resolvido. Hã? Como é que é? Como é que é, senhor? A chefe aqui? Pronto. Mas não tem assim? Se você delega a mulher, a chefia, o que vai acontecer? Todo mundo vai notar, as pessoas vão notar, ó, ali quem manda é ela. Mas foi você que delegou a chefia para ela. Ali, não é assim, senhor? Olha lá, ó. Você passou para ela a chefia, mas você concorda que vai ser notado isso? Vai ser percebido? Ó, ali, tal, etc, quem manda, já viu nisso, tal, etc. E assim vai indo. A gente nota e percebe. Malaquias capítulo 2, versículo 14. Malaquias capítulo 2, versículo 14.
E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto.
Repete.
E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto.
Amém. Será que nessa época tinha casamento? Tinha cartório? Tinha cartório? Tinha não, Ramiro? Tinha aliança? Tinha... Não tinha. Tinha o quê? A mulher do teu... Tinha a mulher do teu... Do teu o quê? Mais alto? Concerto, aí, nada mais, nada menos é do que? Hã? Casamento. Então, presta bem atenção nisso que é interessante. Porque o Senhor foi testemunha de ti e a mulher da tua mocidade. Mulher da tua mocidade. Com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu casamento, do teu primeiro sexo. A mulher do teu casamento. Quando é que você casa? Quando é que você casa, na realidade? Qual é a mulher do teu casamento? Casamento, então, vocês estão vendo, estão sabendo, não estão querendo responder. O casamento, que determina o casamento, é o sexo. Entendeu? Por isso que sexo fora do casamento é prostituição. Você pode prostituir antes e pode prostituir depois. Você pode prostituir tanto antes quanto depois. Nesse tempo aqui, não tinha casamento, não tinha papel, não tinha nada. Porque na realidade, papel, essas coisas, não segura, não resolve por nada, não determina nada. Mas fala exatamente isso aqui, ó. Versículo 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Buscava uma semente de Deus. Uma semente, porque ele criou a sua imagem e semelhança. Então, todos os filhos ali seriam de Deus. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é assim? Se nós somos filhos de Deus, ele buscava. Deus buscava realmente. Não foi os anjos escolhidos para ser filho de Deus. Não foram os anjos, não foram nenhuma outra espécie foi escolhida para ser filho de Deus. Quem foi escolhida para ser filho de Deus? Isso causou, inclusive, ciúme lá entre as criações de Deus. Causou esse tipo de coisa. Por quê? O que que tem o homem de especial? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e eles procuravam aí uma semente de Deus. Ou seja, toda pessoa que nascesse ali seria de Deus. Assim como o homem nasceu de Deus. Daí para frente, todos também seriam nascidos de Deus. A família de Deus. É isso que Deus está procurando. A casa de Deus, a família de Deus, os filhos de Deus. Né? Mas naquele momento em que Deus não separou ele, Deus não é separado. Deus é o quê? Deus é o quê? Uma vez nós já falamos isso. Deus é homem e mulher. Por isso é que Deus atende a mulher e Deus atende o homem. Aí muitas vezes a pessoa fala, mas então Deus é bicha. Porque ele é homem e mulher. Não. Não, porque ele tem nele o sentimento, ele tem nele o entendimento, a resposta, tanto para um quanto para outro. Ele sabe o que se passa com uma mulher, ele sabe o que se passa com o homem. Né? Quando nós aqui, vamos dizer assim, temos problema na questão sexual, é porque a gente, você não quer ser uma coisa e você quer ser outra coisa. Certo? Mas não é uma questão de opção. Não é? Você não pode escolher, você não escolhe ser homem ou ser mulher. Concorda com vocês? Não. Alguém pensa, vocês acham, pergunta, você pode responder, devolver ou não. Vocês acham que se uma pessoa quiser ser mulher, ele vai ser? Hã? Se você quiser, Ramiro, ser mulher, tem jeito? Por que, Ramiro? Pois é. Porque você é um homem, e você, Gilmar, se você quiser ser mulher, tem jeito? Vocês acham que é só arrancando uma coisa e pôr na outra? É mulher? Não é mesmo. E vice-versa. Se a Graciela quiser ter um homem, Graciela, tem jeitão, Graciela? Por que aquele plano de terra não tem? Não tem, gente. Pode arrumar as coisas, deixar, que não tem jeito. Então não é uma questão de opção. Não é uma opção. Fala, não deixa. Estou conversando com vocês. Se vocês têm uma ideia diferente, me ajuda, pelo amor de Deus, amém? Você põe um menino homem brincando com boneca, ele vira mulher? O que vocês acham? Tem gente que pensa assim: não deixa o menino brincar com boneca. Não deixa o menino brincar com boneca. Ou então não deixa o menino na cozinha porque ele vai virar mulher. Vai, não deixa o menino lá lavar a vasilha que ele vai virar mulher. Vai virar mulher? Também acho que não. Você não pode, entendeu? Você não pode deixar o menino brincando lá com a menina porque ela vai virar, não. É perigoso ele comer a menina. Mas ele virar a mulher, ele não vira, não. Homem é um homem. E mulher é mulher. Aí se você, então, o que vocês acham isso? Concordam? E quando a pessoa nasce? E agora? E como é que fica, então, o problema do homossexual? Fala. Como fica agora o problema do homossexual? Como é que ele é um homossexual? Hã? E outro, o que que pensa? Toninho? Você acha que é espírito também? Outro aí? Pode falar? Fala, gente. Singleuso, singleuso. Quer dizer que você corre o risco de entrar um espírito em você, singleuso? Erickson. Erickson, o que você pensa? O que você entende disso? Você não sabe se nasce com o Espírito ou se... Amém. E você, João Pedro, o que você acha? É um negócio difícil, né? Difícil. Cada um pode dar uma opinião aí. E eu vou dizer para vocês, é uma coisa séria demais. E precisa ser estudada com muito, assim, com muito critério, com muito jeito, com muita sabedoria, para a gente não fazer bobagem, Para a gente não fazer besteira. Carmen, o que você acha? Hã? Gabi, o que você acha, Gabi? Hã? Não tem muita ligação com esse trino, não. Pega o microfone aí. Vocês podem manifestar a opinião de vocês naturalmente, sem problema, nós não vamos aqui criar problema nem fazer confusão com isso. Quem quiser opinar, falar alguma coisa, pode falar. Quem quiser opinar ou falar alguma coisa, pode falar. Né? Às vezes até você sabe, mas você tem a sua opinião, né? Mas às vezes você não quer manifestar. Estevão, quer falar a sua?
Eu acho que não é só o espírito, não. Eu acho que tem mais alguma coisa também. É? Alguma deficiência, né, que nasce. Eu acho que o espírito ele só entra, né, com o decorrer da pessoa de algum certo tempo. Que às vezes você vê desde criancinha alguma coisa que não está normal, e aí com o decorrer, né, a pessoa, né, por falta de Deus, na verdade, ou de alguma coisa, acaba, sei lá, né, não resistindo, e aí vira o diabo, um trem estranho, entendeu? Mas eu acho que não é só o espírito, não. Tem alguma coisa a mais. Talvez uma deficiência, né, alguma coisa, não sei. Mas é alguma coisa mais ou menos desse estilo.
Vamos lá. Gustavo, o que, é que você pensa, Gustavo?
Tem uma certa deficiência ao longo da formação, né? Acho que a falta de referência também é uma coisa que agrega tudo isso que foi falado aí, né? A pessoa não tem uma visão clara do modelo que ela naturalmente iria seguir, ou do que é o certo, ou do que é o mais interessante para ela viver, né? Aí pode haver desvios que sejam como esses.
Amém. Então, se você tiver um filho, nasceu um filho homossexual, como é que você vai fazer? Ou nós não temos... Ou do tem perigo? Não tem perigo. Hã? Não existe a possibilidade de nascer um filho homossexual entre nós. Existe. Existe sim. E se nascer, como é que você vai fazer? Alessandro. Você mata, joga fora. O que você vai fazer? Há possibilidade? Há possibilidade. De nascer um filho homossexual entre nós. E ele é homossexual desde o nascimento. E seria uma injustiça muito grande, seria uma ruindade, uma covardia muito grande, se você não soubesse conduzir seu filho, que é homossexual. Amém? Se Deus quiser fazer um milagre, pode fazer um milagre. Mas só milagre. Só milagre. Até hoje, ciência, né, no, medicina, ninguém nunca encontrou um jeito, alguma coisa que possa resolver. O que está sendo colocado aí no mundo é... Então, deixa ele fazer o que ele quer, né? Deixa ele... A mulher fazer o que ela quer, deixa o homem fazer o que ela quer, e assim por exemplo. Porque ele é homossexual, ou é bissexual, ou é não sei o quê. Não é assim? Então, se você tiver um filho homossexual, Léo, e não for, não houve um milagre, não houve uma mudança que permitisse ele ser normal.
Amém. É difícil, né? A visão, na verdade, assim, um assunto... vamos dizer, polêmico, difícil de entender. Mas eu preciso, numa situação dessa, ter muito Deus para poder conduzir isso. Para não perder a pessoa, não jogar a pessoa fora. Nem sei, na verdade.
Marcelo, é assim mesmo, Marcelo? Marcelo, é. Dá lá para o Marcelo lá, vamos ver. O... Você entende também, Marcelo, que a criança nasce, que a pessoa nasce, ou o fato dele lavar a vasilha, brincar com o boneco, qualquer coisa assim, ele vai...
Não, eu não acho que essas atitudes de brincar... Eu, por exemplo, tenho dois filhos, né, um casal, e às vezes eles eventualmente brincam juntos de uma brincadeira de menino, uma brincadeira de menina. Então, assim, eu realmente não acho que brincar dessa forma, se eventualmente ele quer ser o pai na brincadeira de boneca, eu não sei se isso aqui é o que compromete. Eu não tenho, assim, a explicação para dizer o que, que é que faz essa opção, o que, que causa isso. Mas, assim, eu acho que quando isso acontece, né, numa família, eu acho que a gente tem que ter muito amor e muito Deus mesmo para poder... A única opção que eu vejo é de acolher. Eu acho que a rejeição, ela causa sofrimento, ela não soluciona o problema, e eu acho que ela cria outro problema para o homossexual, que eu acho que já tem uma vida muito mais difícil, já enfrenta preconceito de toda a sociedade. Eu acho que cabe à família minimizar esse sofrimento.
Amém. E tem a mídia influencia muito isso, né? Põe muita coisa na cabeça das pessoas, principalmente dos homossexuais, e acabam barulhando assim a cabeça das pessoas, né? E há quem diga que é uma questão de opção. Opção? Você acha que é, Marcelo? Hã? Você acha que pode ser uma questão de opção? Marcelo?
Não estou ouvindo. Eu não sei, eu não tenho essa resposta para dizer o que é que... Se é uma opção ou se é um espírito, não sei.
Você garante que não tem outra opção, né?
A única coisa que eu imagino é que... O que eu estava conversando aqui com a Mila é que... Eu acho que, de alguma forma, em algum momento, a criança ela tem uma distorção ali da figura paterna, da figura masculina na vida dela. Eu acho que todo menino ele tem que ter ou menina também, né? Mas a gente tem que ter um referencial de um homem na família, no caso do menino, e de uma mulher, no caso da menina. Agora, o que que causa essa alteração, eu realmente não sei.
Eu já contei aqui para vocês um caso. Eu era criança e apanhei sem saber por quê. Eu era criança, minha tia era muito... Nós ficamos sendo criados, minha mãe ficou adoeceu, nós ficamos sete filhos, parece, sete, com uma recém-casada que não tinha filhos, ela era recém-casada e não tinha filhos. E aí ficaram os sete filhos do meu pai com ela, com a minha tia. Era uma luta para ela. Ela não tinha assim muito entendimento. Ela não tinha estrutura para poder, como mãe, para poder controlar essas sete crianças. E aí eu me lembro que tinha aquela revista, antigamente tinha uma revista que chamava Cruzeiro. Não sei se quem já... ouviu falar nessa revista aqui. Era uma revista importante, tipo Manchete, essas revistas. Hã? Uma revista que chamava Cruzeiro. E ali todos os acontecimentos vinham, e é publicado ali naquela revista. Para chegar aqui, às vezes a coisa aconteceu 3 meses antes, aí estava chegando a revista aqui em Goiás, em Perinópolis. Lá naquele mundo lá, né? Não tinha nada por aqui. Eu me lembro que era uma rodinha assim, ela juntava as crianças, meninos e meninas, né? Que era muito, diferente de um ano para o outro. 3 anos, 4 anos, tal. Juntava ali, punha uma revista, para você ver a revista, para a gente ver a revista. E aí não podia ter briga, não podia achar ruim, porque apanhava. Né? E aí tinha outra rodinha lá, outra revista, outra rodinha ali, outra revista. Botava três, no máximo quatro, para ver as revistas. E eu lembro que quem estava passando a revista era eu. Quem estava... Né? E tinha tido aquele Miss Universo, né? E aí eu fui passando lá, isso aqui não interessa, isso aqui não interessa. Eu era pequenininho, então chegou ali no meio da revista ali que estava as Miss. Eu demorei ali. Aí a minha tia veio lá, deu um cacete em mim. E depois é que eu fui entender por que eu tinha apanhado. Eu não estava nem sabendo que eu tinha apanhado. Então, naturalmente, eu parei ali, não sei por quê. Mas eu parei, né? Ali. Certo? Então, a natureza, ela já determina o que vai acontecer. Eu entendo assim. Pode ser que haja. E aí, por quê? Por que que eu digo isso? Até mesmo para nós, uma questão de segurança, que se houver entre nós uma criança, um filho, que você tem e é homossexual. Certo? O que que você vai fazer? O que que você vai ensinar? O que que você vai orientar o seu filho? Como que você vai fazer? Né? Aí você vai tirar o espírito dele no pau, você vai bater, você vai mudar. O que que você vai fazer com essa criança? Ele é homossexual. Não foi uma opção que ele fez. Não foi uma escolha que ele fez. Ele nasceu assim. Amém? A mesma coisa é que se ele for homem, daqueles, né, extravagante mesmo, assim, tal, e etc. Ele pode sair atropelando. Pode sair atropelando todas as meninas que ele vê. Ele pode sair atropelando? Ou ele tem que segurar a barra? Ou ele tem que se controlar? Da mesma forma, a menina, a moça, assim, vocês concordam que a natureza oferece coisas diferentes. Né? Quem fala, ah, fulano não é muito chegado, o outro é chegado demais. Né? Mas tanto um quanto o outro precisa de controlar. Ele precisa de ter domínio sobre aquilo. Então, o que que eu entendo? O que eu posso entender? Que se Deus fizer um milagre, amém, graças a Deus. Deus pode fazer um milagre? Pode. Qual é o problema? Foi lá onde foi o problema? Deus pode fazer um milagre. Caso não haja, cada um de nós vai obedecer a Deus da mesma forma. Eu não posso me casar. Eu não posso me casar. Por que que eu não posso me casar? Eu não gosto de mulher e eu só posso casar com mulher. E eu não tenho nenhuma atração por mulher, né? Muito pelo contrário. Eu sou mais chegado em homem, mas eu não posso. Eu não posso, então. E aí os pais, tá? Com muito jeito, como tá? Orientar, educar, etc. Ninguém comentar, ninguém julgar, ninguém condenar, ninguém fazer brincadeira. Por quê? Porque é exatamente aí que você leva a criança, certo? A trazer para ele outros espíritos. Aí você leva a pessoa que tem aquela anormalidade a trazer para ele outros espíritos, que não tem nada a ver com o que ele já tem, com o que ele sente. Amém. Você não tem, aqui não, você não tem a opção de ficar solteiro? Você não tem a opção de ficar solteiro? Fica solteiro. Pronto. Se Deus mudar a minha natureza, eu me caso. Caso contrário, eu não vou me casar só para poder mostrar para os outros que eu vou. Eu não tenho vontade de casar. Então, eu vou ter que obedecer ao Evangelho da mesma forma que uma pessoa. Concorda comigo ou não? Então, pronto. Você se casou. Porque eu falei isso assim para chegar no casamento. Nós falamos isso aqui para chegar no casamento. Vamos então. Versículo 16. Aí, 2:16.
Porque o Senhor, Deus de Israel, disse que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais.
Guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Certo? Deus condena o repúdio. Então, por exemplo, eu me casei com uma pessoa, me casei com aquela pessoa. Acabou. Eu me torno um com ela e acabou. Me dei bem, amém. Me dei mal, paciência. Eu me casei com aquela pessoa. Nisso aqui, fica bem claro uma coisa. Não havia sexo fora do casamento. Hoje é porque o sexo está do como está. Né? Ninguém regula isso mais. Mas naquele tempo, então, do jeito que Deus fez assim. A mulher do seu concerto, a mulher do seu casamento, a mulher do seu sexo, é a sua mulher. Pronto, acabou. Essa é a minha mulher. Quando é que começou? Tinha 13 anos, tinha 14 anos. Tá? É a sua mulher. Acabou. Não existia esse negócio de floricultura, de esses palhafatos todos que se faz. Não tinha isso ainda, não. Existia. Não tinha mais nada. Existia você. Certamente. Por questão mesmo de olhar, etc., atração, gostei, não gostei, é a mulher do meu casamento, é a mulher do meu concerto, é a mulher que eu tive o sexo com ela. Então, ela é a minha mulher. E eu preciso ser leal a ela. E ela tem que ser leal a mim. Aí no meio daquele povo ali andando pelo deserto, no meio daquele povão, aquele mundo de gente ali andando pelo deserto, não tinha casamento? Não nascia filho? Era filho de prostituição? Era um filho de prostituição? Não, não era. Não era não, amigo. Não tinha casamento, mas tinha o quê? Eu estou aqui, etc., tem que falar com quem? Seu pai, sua mãe? Então é que não precisava, não tinha mais nada. Era a mulher do seu casamento, do seu concerto. Certamente deveria ter ali uma comunicação, etc. E pronto, acabou. Era a mulher do seu casamento, a mulher do seu concerto, a mulher que teve, com quem você teve o primeiro, seu primeiro ato sexual. Tanto homem quanto mulher. Casou. Amém? E ali dava sequência. Hoje, né, com toda a coisa que é, às vezes o casamento já aconteceu não sei quanto tempo. Já casou com mais 50. Aí, de repente, arruma, assina papel, faz aquele palhafato todo e tal, pá, pá, pá. Aí Deus chega e fala para você. Você teve 82 mulheres. Você teve 82 maridos. Né? Você teve 138 mulheres. E a que você tem agora não é sua. Foi não sei de quem, foi não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. E assim por diante. E aí? Eu que te pergunto. Quando a gente não sabe, se Deus não está aqui para falar quantas mulheres você teve, né? Se Deus não está aqui para não falar quantos maridos você teve, Deus não está aqui para falar, a gente não sabe, né? A gente não sabendo. Lavou, está novo, né? A gente não sabe. O ruim é quando você sabe. Aí o negócio está parado. É quando você sabe. Mas aí então, para nós aqui, cristãos, quando é que começa o nosso casamento? Então vamos deixando as coisas que para trás ficam. O que, que Deus ensina? Deixando as coisas que para trás ficam. Ó, minha filha, não pergunta quantos casamentos eu tive, não. Não pergunta quantas mulheres eu conheci, não pergunta não. Vamos daqui para frente? Hã? Zerar. Vamos zerar, vamos começar daqui para frente? Vamos? Então, você será a mulher do meu casamento. Eu sou o homem do seu casamento. Então, nós estamos fazendo um acordo, nós estamos fazendo um conserto. Esquece. Vamos esquecer, não vamos nem deixando as coisas que para trás ficam. Que se nós não fizermos isso, vocês concordam que a gente vai ficar doido? Vai ficar louco com tanta coisa? Tanta opção, com tanta coisinha? Aí você quer pesquisar a vida um do outro. Aí você vai ficar realmente com a cabeça muito, muito bagunçada. Se você for querer pesquisar, de repente vai lá mexer não sei aonde, acha um WhatsApp lá. Aí você vai mexer lá, não sei o que, lá debaixo do caderninho, lá está um outro negocinho lá, e vai complicar demais a sua vida. Conselho que eu te dou, o que, que é?
Deixe para trás.
Arrependei-vos, né? Arrependa. Converteu a Deus, converteu a Deus, toma aquela posição e, aqui para frente, eu e você, e pronto, acabou. Nós vamos viver daqui para frente. Assim que está sendo aqui. Por causa, exatamente por causa da prostituição, da bagunça que virou, então, nasceu o casamento. Nasceu o casamento. Então, o casamento acontece assim. Você esquece o que ficou para trás. Do jeito que Deus te achou, toca para frente. Aquele que fazia não faz mais, né, Ramiro? E aquele que não fez passa a fazer, e assim a sua vida começa, a sua vida começa ali. A vida sua com Deus começa ali. Aí você vai ser fiel a Deus, você vai ser fiel ao seu companheiro, à sua companheira, aos seus filhos, à sua casa, e leva uma vida abençoada por Deus, tal e etc. E pronto. E nem passa pela sua cabeça outra coisa. Nem passa pela sua cabeça outra coisa. É isso mesmo, meu? Assim que vocês pensam? Pega o microfone aí, fala.
Esses dias eu conversava com a Lázaro lá, e nós estávamos comentando do casamento de Isaac e de Rebeca. Aí disse que o servo foi lá, buscou Rebeca, e ele estava no campo, e ele levou ela para sua tenda. Como o senhor está falando, não tinha ali, na verdade, era o perfeito casamento ali. Ali sim, o perfeito casamento. E ali pode ver que a história dali até o fim, Deus era com eles e tal. Inclusive, Deus que mandou lá buscar a Rebeca, ensinou o rapaz como fazia, como trazer aquela menina. Então, é como o senhor falou, esse negócio de papel que o homem inventou hoje, isso já é. Na verdade, a união é como o senhor falou, é para ser assim.
Vem, chega aqui, né, no altar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal, etc. Você vira as costas, você não sabe se vai fazer ou se não vai fazer.
Tanto tem animais, que mostra aí no reino animal, que ele arruma uma companheira e ele fica com ela até ela morrer. O dia que ela morrer, acabou, não tem outra mais, ele fica sozinho, não arruma outra. E são muitos desse jeito. Quer dizer, eu acredito que ali é o verdadeiro casamento. Fez o casal, uniu ali e ficou. Então não é, o homem hoje é muito corrompido, essa história é muito corrompida.
É. Então foi essa corrupção, foi essa degradação e tal que complicou a vida. Mas, então, voltando lá. É obrigado todo mundo a casar? Não. É obrigado todo mundo a ter casamento? Não, não é obrigado. É? Aí é onde você vai fazer a opção pelo casamento. Você vai fazer, não, eu não vou me casar, eu não pretendo me casar, eu não quero me casar. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 19. Mateus 19. Mateus 19, versículo 1. Olha, versículo 3. Mateus 19, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então vocês vejam, vocês, que o problema é antigo. Vejam vocês que o problema é muito antigo. É muito antigo. Repudiar. Aí eu fui analisar bem a palavra, o que significa a palavra repudiar. Repudiar significa rejeitar legalmente. Porque a pessoa fica assim, com medo de desagradar a Deus, quer fazer a coisa legalmente. Não adianta eu fazer legal entre nós, eu continuo rejeitando a Deus. Eu continuo contrariando a Deus. Então, os fariseus estavam ali preocupados, porque esse problema de casamento, de relacionamento, de sexo, foi um negócio que explorado 100% pelo diabo. É um dos principais, é o principal, para não dizer um dos, mas é um. Se não me engano, parece que na escala lá está o segundo, a prostituição. Por que que é um problema sério a prostituição? Por que que vocês acham que o problema, a prostituição é um problema sério? Porque gera consequências desagradáveis. Gera consequências desagradáveis. A maior parte dos crimes que você vê na rua, a maior parte dos problemas que você vê acontecendo na rua, da violência, tudo é consequência da prostituição. tudo, se for examinar, tem alguma coisa relacionada com a prostituição. Então foi um negócio que precisou ser cuidado, urgentemente, precisou ser cuidado. Então foi criado, nasceu assim, o casamento, foi criado, então, o concerto, né, o acordo, uma coisa assim, que foi criada pelos judeus, para quê? Ó, tá bom, então você quer, vem, chama a mulher, chama o marido, vem cá, tá na presença de fulano, ciclano, por dia, acho que não tinha nada escrito. Mas ela na presença lá dos sacerdotes, tava, esses dois aqui, então, ficaram loucos da cabeça, estão querendo casar. Aí, juntava lá e, tá bom, então tá autorizado. A mãe concede, o pai concede. Então, acho que não tinha cerimonial, não tinha nada. Casou. Aliás, quer casar? Então tá, pronto. Então liberou. E a coisa era tão séria que também começou a ter problema. Começou a ter problema que na medida que os povos foram saindo do deserto, na medida que foi tendo participação de outros povos, na medida que foi entrando outros conceitos, foi degradando, o casamento foi perdendo a sua força. E aí, e como não era uma coisa séria, a pessoa falou, não, eu vou casar, se não der certo eu largo, eu vou me casar, se não der certo eu separo, porque não era uma coisa, mas perdeu a sua real, vamos dizer assim, real o quê? Finalidade do acordo. E aí, mas como os judeus ainda guardavam alguma coisa dessa natureza, eles perguntaram para Jesus, como é que a gente faz? Então chegaram ao pé dele, os fariseus, tentando, dizendo, mas vem cá, por que eles estavam perguntando para Jesus? Moisés já não tinha falado lá atrás, muito tempo, que você podia dar a carta de divórcio? Por que estava perguntando? Porque surgiu, na época de Jesus, surgiu a dúvida. No tempo de Moisés, aí começou carta de divórcio uma em cima da outra. Carta de divórcio uma em cima da outra. Aí nos dias de Jesus, então, o problema veio à tona. Vocês estão fazendo a coisa errada. Vocês estão fazendo o negócio errado. Está bem? Pode dar carta de divórcio. Você quer dar carta de divórcio? Pode dar carta de divórcio. Por que você está dando carta de divórcio? Porque você não quer mais o quê? Você não quer mais o quê? O casamento. Você não quer mais o casamento. Dá carta de divórcio. Não autoriza você casar de novo. Aí o sujeito começou a ficar com o pé atrás. E agora? Né? É ruim com ela, pior sem ela. Ruim com ele, pior sem ele. Então a carta de divórcio, que era uma saída para os casamentos mal sucedidos, para os casamentos impensados, tal, a carta de divórcio passou a ser uma solução, Ramiro. O que Jesus fez? Cortou isso. Falou, não, você não pode repudiar, não tem, você, para repudiar o seu casamento, o seu marido ou a sua mulher, só em caso de adultério, só em caso de infidelidade. Mesmo assim, não lhe dá o direito de casar de novo. Dá o direito de separar. Por que separar? Por que separa? para não matar, né? Você separa para não matar. Deu para entender? Alguma pergunta? Por exemplo, nós vamos começar mais tarde, a gente começa a falar mais sobre essas coisas. Mateus 19, versículo, eu falei 19, versículo. É, vamos só ler, nós não vamos responder nada, nós vamos só ler. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Ou seja, como é que separa? Carta vai separar? Será que uma carta vai separar as pessoas que Deus uniu? A carta vai separar a pessoa? O papel vai separar? Não vai, não. Não separa, não. O papel não separa, gente. E disse: portanto, deixará. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? Aí, pronto. Fez macho e fêmea. E depois você veio, estava lá o macho e a fêmea. Deus então juntou. Foi assim? Vocês não vão chegar ali e não vão. Nós queremos nos unir novamente. Aí amanhã nós queremos separar. Aí mais na frente, unir de novo. Não, não é assim, né? Você une. Quem vai separar? Carta? Papel? Não, só Deus, mãe. Só Deus. A lógica é uma questão de lógica. Não é não? Porque quem só Deus pode fazer essa união. Aí o que, que vai acontecer? Um e o outro vão se tornar uma pessoa. É uma coisa tão estranha. É um negócio assim que você fica tão gostando um do outro, tão amigo um do outro, tão companheiro um do outro, que não tem separação. A separação é apenas, mas o Espírito é um. É uma pessoa. É uma pessoa. Eles se uniram, se tornaram uma pessoa. Não pode mexer com um que machuca o outro. Não pode ofender um que ofende o outro. E cada dia que passa, isso aumenta. Cada dia que passa, João Pedro, você se une cada vez mais a Gabriela. Cada dia que passa, vocês amam mais um ao outro. Gostam mais um do outro. E é uma coisa que só o casal mesmo que vai poder explicar isso com o tempo. As influências hoje que dificulta às vezes o relacionamento, as influências, as coisas externas, que dificulta às vezes o relacionamento, prejudica essa unidade. Assim como nós e Deus. Assim como nós e Deus. Amém? Vocês concordam? Concordou muito não, mas vocês concordam? É assim mesmo? Olha, você acha que Adora o Vimari. Você acha, não é porque ela chama Adora. Não é porque ela adora, né? Mas você acha que Adora não fosse a mulher, não fosse a esposa, não fosse a mulher, qual a mulher, que eu pergunto, que teria a paciência que ela tem com o Vilmar, o cuidado que ela tem com o Vilmar, o zelo que ela tem pelo Vilmar, de cuidar do Vilmar, de ajeitar, de lavar? Outra pessoa faria? Outra pessoa faria isso? Por que que ela faz? Hã? Ela é o Vilmar. Ela é o Vilmar. Ela é um. Eles estão separados. Mas ela, um é o outro. Um é o outro. Amém? Você viu aí, você vê, por exemplo, aí nesses abrigos de velho, o negócio de criança, que você paga às vezes a pessoa para poder ir lá cuidar do velho. O que que acontece? Ele chega lá, dá tapa, bate, tá, senta aí, seu porcaria, né? Coisa que a esposa não faz, coisa que a mulher não faz. Coisa que o marido não faz. Amém? Pensa nisso. Então não é à toa, João, Lupércio e a Lorena aqui. Não é à toa, por exemplo, que vocês casam, é como se não quisesse nada, tal, etc. Pensando, às vezes, só naquilo, tal, não é assim? Mas não é. Na verdade, não é. Cada dia que passa, vocês vão se impregnando um ao outro e vão, né, até chegar à unidade. O casamento nos une. Casamento. E é interessante que você pega uma pessoa de uma família completamente diferente, né? Pega uma mulher completamente diferente, família diferente, e convive. Começa a conviver. E ali vai se tornando uma pessoa, vai se tornando um só. É por isso que a separação, ela é traumática. Toda separação, ela é traumática. Passa os anos, mas as consequências ficam. Passa os anos, mas as consequências ficam. Amém, gente? Depois a gente vai falar mais no período, na próxima reunião, se Deus quiser. Vamos agora comentar alguma coisa? Pode fazer pergunta e tal. Nós já passamos aí por questão dos homossexuais e tal, etc. Depois nós vamos voltar, né? E nessa questão, como é que a gente vai fazer, como que você vai fazer para poder, né? Como é que a gente faz se nasceu na sua casa, você tem na sua casa um filho nessas condições? Porque esse assunto é um assunto que está aí na mídia e a igreja precisa ser orientada, precisa ser orientada. Amém? Amém. Microfone na mão. Quem quer falar? O normal era todo mundo levantar a mão. Eu quero falar. Né? Mas vamos com calma. Vamos devagar. Quem quer levantar a mão? Quem quer ajudar? Hã? Tá tocando lá? O sino?
Clonaram eu lá, porque sou eu.
Ah, é?
Amém. E eu vejo assim que quanto ao casamento, né, é sério, é isso mesmo que foi falado. Eu creio assim, né, eu creio, não tem outra explicação, é o homem que degenerou. Agora, a questão do homossexual aí, eu tenho umas perguntas para fazer, tem uma que eu tenho, eu vou falar uma coisa que vocês não levam para o lado do mal, não. Eu tenho grande experiência nessa área. Agora eu vou explicar. Por isso que eu falei. Porque eu trabalho já há 20 e tantos anos num salão de cabeleireiro. A Joaninha conhece, a Milce vai fazer serviço lá. E lá o lugar é próprio para eles. Lá tem muitos, muitos, muitos. E tem um lá que eu, assim, converso muito com ele, falou, Ramiro, eu falei, mas rapaz, que história é essa? Você tem filho, eu faço serviço na casa dele, que história é essa de ser assim? Ele falou, um dia eu levantei, saí Estava lá varrendo a rua, olhei pro vizinho e apaixonei pelo vizinho. Aí pronto, eu falei, mas o quê? Ele falou, é, ué. Entrei para dentro, já olhei para a mulher assim, a mulher já estava com a cara feia, já arrepiou meu corpo. E dali para frente acabou. Não, larguei da mulher e cuido dos filhos, mas eu. E ele, não, e o senhor tem que ver. E ele ficou assim. E ele ficou assim, um homem. Como é que posso falar assim? Sabe aquelas mulheres vagabundas que falam palavrão, que faz. Ficou daquele jeito. É uma bichona, assim, coisa mais louca. Então, é engraçado. E vejo uns lá, chega lá com 13 anos, porque o que acontece, que o menino lhe falou, a intolerância da família, eles não sabem o que faz. Então, eles começam a procurar pessoas, lugar de trabalho, que aceita eles. Logo ele chega ali e fala, ó, tá acontecendo isso comigo. Logo ele chama para morar junto no apartamento, dando apoio, porque a família vai mandar embora, assim, entendeu? Aí até o dia que ele toma coragem e fala, né, para os pais, ó, eu estou assim. Tá.
Amém. Nós vamos voltar a abordar esse assunto na próxima reunião, porque eu concordo com o Ramiro, é um assunto interessante. É. E que normalmente a gente, por uma questão até mesmo de costume, né, leva tudo que o homem debocha, leva para o lado. É como? É. Leva para o lado da brincadeira, da descontração e tal, e fala. Né? Mas eu acho que nós precisamos entender tanto as pessoas que têm o problema quanto as que não têm. E nós temos que entender. Como esse rapaz falou para o Ramiro, não, eu estava ali e de repente eu olhei para o homem. E me apaixonei com ele, por ele. Eu olhei para um homem, certo? Assim como você olha, né? Vai verão, né? Uai. Você tá... Pois é. Por que está todo mundo rindo? Eu estou falando, é verão, eu podia falar inverno, né? Então, é natural que o homem olhe para a mulher e a mulher olhe para o homem. É natural que haja, vamos dizer assim, essa contrapartida, né? Homem e mulher. Se não houvesse, teria o que existe, que é o que faz, que segura o casamento, que segura a casa da gente, é isso, é o fato de você ser homem e o fato dela ser mulher. É isso que segura a sua casa. Né? Caso contrário, não vai segurar. Não é assim? Mas nós vamos abordar um assunto na próxima reunião, se Deus quiser. Nós vamos continuar falando sobre isso. É interessante. Eu falo que é interessante. Por quê? Pode acontecer na casa de qualquer um de nós. Pode acontecer na casa de qualquer um de nós. Amém? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos falar mais sobre isso. Certo, Amira? E aí, eu acho importante que por exemplo, esse caso que o Ramiro citou, os exemplos que vocês possam dar, as experiências que vocês já viram, os fatos que já aconteceram, tudo pode concorrer para a gente esclarecer, né, um pouco o problema. E a igreja toma uma posição. A igreja, que eu falo, os irmãos de modo geral, tomam posição. Eu vejo esse respeito, não brinco, eu tomo essa posição. A igreja precisa tomar uma posição. Por quê? Porque quando, ou se Deus nos livre dessas anormalidades, mas se porventura, você pode nascer faltando um braço, você pode nascer com qualquer tipo de problema. Hã? É. Siamês, etc. tal, pode acontecer. Amém? Amém. Deus abençoe. Valeu! Alguma observação? Não em relação a isso, mas em relação a outras coisas? É um comentário para vocês fazerem e anotar lá no papel. Podemos também observar uma coisa interessante, hein? Certamente Deus pode nos dar uma visão em torno disso. Já tem um ali, ó. Dá lá. Não, está aí. Está escrito aí? Como? Ah, então vai lá. Hã? Pode falar.
Eu via que antes da reunião, né, antes de começar a palavra no louvor, eu via como se tivesse assim muitos palitos juntos, assim, como se fosse aqueles palitos de picolé. E os palitos, cada palito estava escrito um nome. Só que eles estavam tudo juntos, os palitos. E de repente eu via que tirava-se um palito por vez, né? Um palito por vez. E eu juntava dois palitos. Aí eu observava que era o Bibi mais a Carmen. Um palito, nome Carmen, e o outro Bibi, né? Não, Claudiné, né? E assim sucessivamente foi feito. E eram os casais que estavam aqui. Tinha o meu, da Marcela, que eu lembro, né? E tirava os casais. Aí, de repente, eu via que tinha uma piscina ali no altar, acima do altar. Ela tinha uma escada que entrava daquele lado direito e do lado esquerdo uma escada, uma do lado do outro. E o Senhor batizava os casais que concordavam com a palavra. E o Senhor ia batizando os casais. Eles entravam de mão junta e batizavam. Aí eu via que alguns não batizavam também, mas quem concordava era batizado. Agora não sei se tem a ver, se eu interpreto. Bom,
Lembra que eu falei assim? Os casamentos foram feitos nos papéis, os casamentos foram feitos assim, etc. Né? Tem pessoas aqui que estão juntas, pessoas aqui que não sei o que, etc. É assim? O que que eu entendo nessa visão? Tinha aqui um... Ele mostrou que era um altar, uma piscina. Tinha uma escada de cá, uma escada de lá. Então, os palitos tinham nome, né? Tá lá o Bibi e a Carmen. E eles eram batizados. O que que é batizar? Batizar significa o quê? É a origem, começo. Começo. É como se Deus estivesse fazendo aquilo que nós falamos. Deixando as coisas que para trás ficam. Tem como você começar o seu casamento agora? É isso que eu entendi. Deixando as coisas que para trás ficam, batizou. É como se o casamento seu estivesse começando agora. Se você aceita a pessoa que está do seu lado, como sua esposa, você aceita o casamento, você aceita essa condição que Deus impôs para nós, é a mulher do seu conserto, é a mulher, é o homem do seu conserto. Eu estou entendendo na visão isso, que as pessoas estavam iniciando a vida, realmente a vida conjugal. E isso era para sempre. Você estaria ali concordando, etc. O seu casamento. Amém? Não interessa quantos maridos você teve, não interessa quantas mulheres você teve, não interessa o que passou na sua vida. Amém? É como se estivesse começando ali. Eu via antes de começar a pregação, foi lá no começo. Antes de falar qualquer coisa, certamente Deus já estava, com certeza, pensando no que ele ia fazer. Como se fossem vários palitos juntos. Cada palito tinha o nome dos casais que estavam aqui. Então, chamava um por um e subia lá. Eram batizados. Eu via que se tirava um palito, por vez, e quando eu juntava, era um casal que estava ali. E via no altar, tinha uma piscina, quando os casais iam concordando, né, iam sendo batizados. O irmão Rossini batizava cada casal entrando junto na piscina. Pronto. Amém? Se o seu casamento nunca foi levado a sério como começou hoje, está começando agora o seu casamento. Amém? É assim, você vai ser... Quem quer falar? Pois não, filho. Vai lá, vamos lá. Pega alguém no microfone lá. Para mim entender melhor aqui. Mesmo que a gente não responda agora, mas a gente responde na próxima reunião, tá, filha?
É assim, quando a pessoa vai morar com outro, que o outro já foi casado. Assim, estava separado, né? Mas não divorciou. Eu falo assim, é porque uma pessoa veio tirar essa dúvida comigo e eu não soube responder, assim, se é lícito ou não, sabe?
Fala de novo, vê.
É assim, quando a pessoa vai morar, assim, a mulher vai morar com um homem que ele já foi casado, mas não divorciou. Aí assim, já tem muitos anos que eles vivem juntos, né? Aí ela veio tirar essa dúvida comigo. O que é que eu achava? Se era certo, e eu não soube responder.
Nós vamos responder na próxima reunião.
Não esquece não, viu?
Você repete a pergunta lá, nós vamos fazer. Viu? Amém. Amém, então. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças. Mesmo, atenção, mesmo que às vezes você foi, né, fez o casamento, tal, etc., colocou, mas talvez nós nunca ainda paramos para pensar o que, que significa o casamento na nossa vida. Quem sabe, agora, Deus pode nos ajudar, quem sabe agora Deus pode nos fazer entender por que Ele instituiu, por que Ele criou, por que Ele pensou que deveria então existir casamento. Muitas coisas ainda nós temos que entender, principalmente coisas que estão relacionadas com a nossa casa, com a nossa família, a responsabilidade nossa em relação a igreja, a responsabilidade nossa em relação ao pecado, ao mundo, se nós estamos contribuindo para a inibição do mal, ou estão colocando mais fogo naquilo que já está sendo difícil de resolver. Ajuda-nos, ó Deus. Nos faça, Deus, ter mais consciência, pensar mais pela razão do que pelas emoções, pelo entendimento, pela compreensão. E pensar, certamente o Senhor tem como nos ajudar. Porque o Senhor foi que nos criou, foi o Senhor que nos fez. Ao Senhor pertence a criação, a natureza. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, amém, Jesus.
Abençoar agora que decide estar. me virá ficar. O que passou, passou, sinta agora o meu amor. Deixe agora eu te limpar.
Permitir, deixar que Deus derrame sobre nós o seu Espírito, o Espírito de Deus, que tudo é capaz, que tudo pode, sabe, tudo entende. Que o Espírito dele sobre nós possa nos lavar, nos limpar, nos ensinar a viver. Deus abençoe. Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.